Estamos gravando mais um episódio do podcast Turismo Rural Consciente Reflexões, o podcast da ruralidade. Hoje, neste capítulo, nós estamos indo lá para Uchoa. Uchoa fica no Noroeste Paulista. Nós vamos conversar com a Cláudia e com a Mirza do Café da Colônia. Cláudia é uma empresária do turismo rural, produtora rural, que encontrou o Uchoa um destino para recomeçar a vida. A Mirza é uma historiadora de coração, de alma, com uma interação com o patrimônio, que enxerga do patrimônio material ao imaterial todo o universo com uma múltipla identidade. Colabora com a Cláudia no Café da Colônia e ambas vão fazer a reflexão deste ano que traz informação, caminhos, pensamentos e um novo começo. Cláudia e Mirza, obrigada por participar deste episódio do podcast da Ruralidade. E Cláudia, está com você. A reflexão é sua.
Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Meu nome é Cláudia, eu sou aqui guardiã de 9 alqueires da antiga fazenda do meu bisavô, de 1908. Terras essas, aqui inclui as casas sede, o terreiro, a tulha, o curral. O sítio Santa Rosa está localizado a 100 metros da cidade de Uchoa, 30 quilômetros de São José do Rio Preto, 47 daqui da estância turística de Olímpia. E apesar de eu ser paulistana, ter vivido aqui a maior parte da minha vida na capital, foi aqui que eu construí o meu projeto de vida, o Café da Colônia, onde aqui há 8 anos eu desenvolvo um turismo de forma sustentável, com uma preocupação constante com a preservação ambiental, a valorização da cultura local, do patrimônio histórico e cultural. Olha o trem lá atrás. Né? Nesse ambiente verde, acolhedor, né? Com muita água, passarinho, animais, a nossa proposta é emergir nos costumes desse velho sítio. Então, pernoitar nas primeiras edificações, ver estrelas na beira da fogueira, comer comida de fogão a lenha, interagir com os animais, a horta e o pomar. Nosso leque de ofertas, ele contempla os produtos que são feitos aqui. Então, eu faço queijo de leite Jersey, doces, compotas das frutas, as geleias, cachaça, licores, pães, bolos, tortas, a gente faz muita coisa. O turismo rural, né, onde a gente propõe vivências, olha o trem, atentas à preservação ambiental, né, o turismo pedagógico, que promove estudos do meio, afinados ali com os conteúdos das escolas. E com a pandemia, o Café da Colônia também teve que parar, né, com o atendimento ao público. Mas a gente seguiu aqui na lida. Opa, tem que aguardar esse trem passar, hein? Seguiu aqui na lida. Para nós, essa pausa ela foi legal para a gente desacelerar, para a gente retomar o projeto do cultivo da horta, né, colocar aí as mãos na terra. Foi nesse momento difícil, né, que a gente aderiu à rede Turismo Rural Consciente. E ali, de encontro com esses nossos pares, aí foi surgindo ideias, vieram os protocolos, veio muita troca de experiência. Foi muito legal, né? Para mim, toda aquela insegurança com desse momento passou a ter espaço para esperança, porque vontade de dar a volta por cima, vendo todos aqueles parceiros do Brasil todo na mesma situação, né, ali conhecendo a experiência deles, foram surgindo ideias, inspirações, Eu saí testando tudo, né? Vários formatos. Eu lembro assim que no primeiro fim de semana da pandemia, o Café da Colônia já estava na casa dos clientes. É, Café da Colônia em casa. É, rendeu até matéria no SBT, viu? Mas não durou muito, né? Porque todo mundo, tudo fechando, as pessoas perdendo emprego, todo mundo virou chefe de cozinha. Aí eu já não tinha mais muita demanda, né? E não tinha também como atender poucos clientes, né? Aí eu desmontei o restaurante, montei uma venda, coloquei o café no balcão, depois coloquei o café no quilo. E apesar de eu seguir todos os protocolos da rede, não me dava segurança, sabe? As pessoas não me passavam segurança. Não agendavam, teve aglomeração, teve fila, desperdício. Foi muito difícil, uma fase muito difícil. Foi muito abre e fecha, né? E aí, para fechar esse ano difícil, eu quebrei o cotovelo. Aí a coisa complicou mais um pouco, né? É, porque sou eu que faço tudo por aqui, né? Então, assim, eu tenho algumas grandes paixões. É, o amor, assim, incondicional a essa terra, ao legado dos meus antepassados, os animais que aqui são criados livres, a culinária afetiva, né? E as minhas experiências gastronômicas. Como é que eu ia trabalhar com braço só? Aí eu lembrei das cestas de piquenique. Eu fazia bem no comecinho do café. Elas levavam menos produtos, mas elas carregavam um significado muito grande. Eu pensei, essa vai ser uma experiência segura, né? Mas ainda tinha o problema dessa classificação como restaurante e o abre e fecha. Né? Muito, muito difícil. A gente não conseguia se organizar, né? Daí um dia olhando para o CNPJ da empresa, que tem muitas atividades, eu tive a feliz ideia de assumir o KINAI de hospedagem. Pois como meio de hospedagem, eu podia vender além da pernoite as experiências durante o dia, né? E eu corri equipar o primeiro quarto da Casa Centenária, essa casa de 1908. É, a gente selecionou os móveis e a minha irmã me deu um enxoval. E aí, na virada do ano, eu já ressurgi com uma nova proposta, passando então a oferecer uma experiência de acolhimento, né? Com os serviços de hospedagem e day use. É, então, tornando a minha atividade passou a ser essencial. O difícil, na verdade, foi explicar quem era essa Daisy, né? Mas tudo bem, aí tudo bem. Eu tô trabalhando direto desde o início do ano, né? Eu só fechei durante dois períodos do lockdown. É, com inspiração na rede, eu aderi ao turismo de isolamento. Nossa, eu amei essa expressão. E aí, com o atendimento de poucas pessoas, né, por período, seja na hospedagem ou na Daisy, né, ou no day use, né? Para hospedagem, então, a gente tem dois quartos na primeira casa da colônia, para três e quatro pessoas, né? E a gente oferece pacotes que incluem pernoite com pizza na fogueira, sob as estrelas. Cesta de café da manhã sob as árvores e almoço no fogão sobre a lenha. Bom, né? Pro day use, a gente está atendendo 10 famílias por período de 3 horas, incluindo então a cesta de café da roça ou café caipira, o passeio no sítio e a caneca da amizade, né? Caneca da amizade, com direito a muitos abraços e beijos dos bichinhos deliciosos que fica tudo solto por aqui. Então, as crianças estão amando essa experiência, né? Esse final de semana, por exemplo, a gente atendeu com segurança 80 adultos e muitas crianças. Fiquei muito contente, muito legal. Agora, a nossa proposta para um futuro próximo, com a vacinação e a volta dessa tão sonhada normalidade, né? É a reabertura como uma venda, a venda colônia. Com atendimento balcão dos nossos produtos e cestas, né? A retomada do turismo pedagógico que eu amo, faço com muita paixão. O investimento, né, no plantio das árvores frutíferas para trazer de volta as maritacas, que aqui era berço de psitacídeos. A criação de uma RPPN, né, em busca da construção de um parque ecológico. E aí, assim, né, com fé em Deus, respeito ao legado dos nossos antepassados, muito trabalho, a gente vai fazendo a nossa parte, né? Eu gostaria de encerrar aqui a minha participação com uma frase inspiradora da minha irmã. Né? Tem várias, porque ela é minha grande parceira. Essa frase é linda, eu gosto muito dela. Ela fala assim: é tempo de homenagear nossos antepassados, de perceber que somos guardiões de seus sabores, que somos herdeiros de seus saberes e que desejamos legá-los às pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Convidamos vocês para um café da colônia. Até breve. Vem aí, irmã.
Boa tarde, quase boa noite, ou no momento em que for ao ar, bom dia, né, para todo mundo nesse podcast da Ruralidade. Um grande prazer de estar somando aqui a minha fala com a da minha irmã, né? Eu sou historiadora, dedicada ao trabalho de preservação do patrimônio já há pelo menos 20 anos. E uma atuação como historiadora aí desde a minha formatura, lá na década de final do meados dos anos 80, então é muito chão de pesquisa, de educação. E o campo do turismo, dentro, ligado à preservação, já me chama atenção há algumas décadas. Eu tenho trabalhado muito nessa interface. E trabalhando nisso e vendo minha irmã, não é? Conferir um sentido novo à área que nós herdamos da família foi uma coisa absolutamente encantadora, né? Eu aprendi muito com ela, porque ela tem uma capacidade muito grande de ação e de reinvenção, né? Das referências, dos espaços. Do conhecimento que nós herdamos e aplicar na terra, né? Aplicar na relação com os animais, aplicar na relação com o público. Então, eu cheguei nessa história muito como uma pesquisadora, como uma pessoa que trabalhava nessa área, mas que não tinha um envolvimento ainda direto com o campo empresarial dela. Apenas eu orientava, ajudava, estimulava a pensar numa série de coisas, né? E aí, das primeiras coisas que nós fizemos, que vale a pena a gente comentar, para além de tudo que ela já falou, foi que a gente, juntas, nós também construímos um trabalho para a cidade, para o município. Nós trabalhamos juntas na elaboração do plano turístico, do plano de desenvolvimento turístico, plano diretor de desenvolvimento turístico do município de Uchoa, que através desse trabalho se transformou em município de interesse turístico, né? E nós, quando construímos isso através do Contour e na minha atuação direta com eles, a gente trouxe a concepção que nós tínhamos, né, de geração de emprego e renda vinculado com a preservação da natureza, resgate e preservação das referências de cultura que estão nesse município, que estão nessa região, que estão nessa parte do mundo paulista, que é absolutamente singular, porque é uma área que desde a sua estruturação, vamos dizer, mais produtiva,
ela contou com imigrantes do mundo todo. A gente sabe que o território de São Paulo recebeu na sua formação mais de 70 grupos étnicos do mundo. E essa porção do estado de São Paulo, lá no final do século XIX, quando essa área começou a ser, entre aspas, desbravada, né, no sentido ruim da palavra, porque foi exatamente isso, havia ainda populações indígenas que começam a ser afastadas aqui, primeiro por mineiros e depois por imigrantes. Então, há uma origem de desenvolvimento aqui que está pautada por N noções de concepção de natureza, de formas de trabalho, de tradições culturais que vêm dessas imigrações e dessas populações brasileiras que estavam aqui. Então, a gente tem um caldo de cultura, uma cultura múltipla, diversa, étnica, que tornou essa porção do estado de São Paulo extremamente interessante, rica. A gente tem trabalhado com essas referências. E aí, depois desse plano diretor, e sempre acompanhando a Cláudia, ajudando ela a pensar os seus produtos, a desenvolver as estratégias de desenvolvimento interno, eu acabei, por conta da pandemia, vindo morar aqui. E hoje em dia eu já sou uma uxoense, eu já sou uma figura que veio também de São Paulo, de Campinas, minha trajetória profissional foi toda em Campinas, agora eu estou morando em Uxua, também me tornando uma nova proprietária de terra, por herança da minha mãe, mas ainda tudo por fazer, mas, acima de tudo, ajudando a Cláudia a desenvolver sempre essa concepção que ela tem de natureza herdada, e é exatamente essa cultura familiar, né? Essa cultura de entender a natureza da forma como se faz aqui, é que hoje toma conta da minha atenção, das minhas preocupações. Então, é muito rico, né, a gente entender o lugar que ocupa coisas que são absolutamente singelas e simples e que passam por toda essa experiência de você estar realmente, por exemplo, acendendo uma fogueira, olhando as estrelas, sentindo a noite, sentindo a manhã, sentindo a tarde, no sentido da natureza, da temperatura, dos sons dos animais, dos pássaros, e essa experiência que é uma dimensão de cultura da natureza que a gente experimenta aqui, porque nós somos descendentes italianos e porque nós temos uma forma de entender tudo isso muito própria, e compartilhar com as pessoas, tem sido extraordinário, porque, por um lado, é reviver, recuperar toda uma juventude, a infância que a gente passou nessa propriedade, e, atualmente, potencializar essas experiências, no sentido de compartilhar com as pessoas, estudá-las, de aprofundar o entendimento delas, de buscar mais referências para poder aumentar o valor dessas experiências, dessas possibilidades de vivência que foram herdadas, que nós temos do tempo dos nossos bisavós, que não é só nossos avós, são nossos bisavós, de estar dentro de construções feitas por eles, de trazer na gente concepções de mundo muito articuladas e fortes e que se traduzem na maneira como a gente compreende a ação turística, compreende a experiência no espaço, essa ruralidade, né, que é a inspiração desse podcast, essa forma de estar, de viver, de pensar o rural, né? Nós, então, hoje em dia, eu sou uma colaboradora do Café da Colônia, mas eu também sou uma moradora e eu também sou uma pesquisadora permanente das tradições que a gente herdou e que a gente quer cada vez mais apurar a leitura e, mais do que tudo, construir estratégias para que as pessoas sintam com a gente o que é viver isso. O que é esse tempo lento, esse tempo, essa possibilidade de estar vivendo sensações. Há poucos dias, por exemplo, um exemplo, estava aqui um casal, eu estava acompanhando esse casal, que ia dormir aqui numa das instalações, e aí eu vejo minha irmã dizendo, bom, agora eu vou me recolher, eu deixo vocês, então, com todos os apetrechos, vocês podem, sugiro que vocês façam a fogueira, olha lá, está lá o espaço da fogueira, e deu uma série de dicas. E eu fiquei, de repente, junto com esse casal nunca tinha acendido o fogo, nunca tinha feito uma fogueira. E aí eu falei, vamos lá tentar fazer juntos, porque eu também não estou me lembrando muito como é que faz, e assim tem sido aqui, né? Esse convite a experimentar outras dimensões de vida que estão presentes na cultura rural. E nós somos herdeiras de um pedaço dessa cultura. Então, eu quero muito agradecer pela oportunidade de estar com vocês e convidá-los, né, a vir aqui, a conhecer, a participar com a gente dessa trajetória, né? E, acima de tudo, quero agradecer a Andréia Roque, né, pela riqueza dessa oportunidade, ou desse caminho, né, mais do que tudo, de ouvir as pessoas, de convidar as pessoas a sentir, a compartilhar, a experimentar múltiplas formas, experiências de ruralidade que nós temos no interior de São Paulo. Ou no interior, não, no estado de São Paulo. Então, Cláudia, se você quiser fazer mais uma falinha, nós ainda temos um minutinho aqui, temos mais uns minutos. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês.